Bare se seg deg, radio.
De it, kødde it.
Boys, de to, come out.
L'essayer, c'est tout un team. On est en feu.
Montreal contra atacar Maleri, Gomes e Gionta e Smurfline vai atacar no Quebec. Kovalev vai embora, Kostopoulos vai embora, Beijing vai embora, ai meu Deus, é esse ano. Extreme Makeover em Montreal, Bob Gainey manda todo mundo embora e recontrata o time inteiro. Piranhas do Flex são a sensação do torneio de fantasy do Fórum Center Ice. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Rádio Habitã. Estamos aqui para gravar a 8ª edição da Central Habitã, seu programa de uma hora sobre Montreal Canadiens e o Hockey no Gelo. Depois de 3 meses de recesso, estamos de volta com o oferecimento do canadiansbrasil.blogspot.com, seu blog oficial do Montreal Canadiens em língua portuguesa, nhlbrasil.blogspot.com, Fórum Center Ice, seu fórum para Hockey no Gelo na internet, e theslot.com.br, por que não, né, Veguinha?
É, por que não?
Essa voz de sono, pessoal animado, né? Pré-temporada, a gente chegando aí depois de tanto...
Você tá estressando aqui ainda?
É, a gente nem começou a temporada, né? A gente tá ainda no outro ritmo, talento.
Tá tudo mofado aqui no estúdio, peraí.
Tirando a poeira. Não, tá...
É.
Tá uma desgraça aqui o estúdio, parece que Vasconça ficou dormindo aqui quando a gente ficou fora. Tá puta cheiro horroroso, negócio tudo sujo aqui. Só dá uma limpada, enfim. Hoje tem muita coisa pra falar, 3 meses sem programa aqui, nós vagabundos. É, na verdade a gente não é vagabundo não, desculpa, tá? Eu vou ter que revelar, o Dr. Igor Veiga saiu do castigo, mas perdeu o computador dele. E perdeu numa enchente o computador dele. E só chegou agora o computador novo dele, o computador do milhão. E agora tá legal, né, Veiga?
Ah, agora tá. Agora vai ter blog de tudo, vai ter blog de cada jogador do Montreal, atualizado diariamente.
Já tem pricebrasil.blogspot?
Caraca, boa ideia, cara. Eu não tive ideia de fazer o blog do Price.
Vai ter muitos seguidores, vai ter você, você e você. E o Juan, o Juan sempre tá nos blogs. Enfim, vamos agilizar aqui hoje.
No programa, hoje a gente fala qualquer coisa.
Não, hoje tá sem roteiro, porque muita coisa pra falar. Nós temos que falar de draft, de reformulação do elenco, de começo de temporada, de previsões, de price, de noitadas do price.
Sim.
E temos que falar de Liga Fantasy, Liga Chantasy, já diria o outro. Enfim, muitos temas hoje. Fora a gente vai conseguir falar um monte de bobagem, né? Vai deixar o programa longo, como a gente sempre faz. Hoje vai ter, hoje não tem, exclusivamente hoje não vai ter o grande momento Heróis Tricolores. Porque muita.
Dá pra improvisar.
A gente vê, se der tempo a gente faz. E também não vai ter momento nem playlist, nem... Lembra o momento playlist?
Quais eram os momentos que tinham? Heróis Tricolores, playlist não.
Então, cara, bom.
Rádio Habitã sem Heróis Tricolores não é. Deixa eu improvisar aqui, peraí, vai ter sim.
Tá, antes disso, Legal, nós estamos 3 meses fora. Eu quero que você me dê um destaque positivo e um destaque negativo desses 3 meses que a gente tá fora. Algo de bom e algo de ruim que aconteceu com Montreal, com a Liga, ou aí na sua casa, seu computador, sua mãe. É,
positivo, primeiro com o meu computador, 160 GB agora de HD.
Novo computador da
Xuxa. 3 GB agora. Aí. Uma fonte agora bonitinha assim.
Veiga, corta, corta. Veiga.
Ah, alô.
Oi, tudo bem?
Beleza. Então, positivo em relação a...
Rock.
Em relação ao Rock.
Nossa, que o Veiga é um cara informado.
É, eu gostei do... quem gostei? Ah, eu gostei do Camarieri, cara.
Pera, então...
Sério. Eu gostava porque ele joga do lado do Anguila, ele deve ter aprendido bastante coisa, porque o Anguila é o cara. E agora...
Dizem as más línguas... Pera aí, dizem as más línguas que o Camarieri só fazia gol lá porque fazia gol no rebote do Anguila. Mas, vamos ver. Destaque positivo, a contratação do Mike Camarieri, um dos três novos anões do Montreal, que a gente vai falar ainda hoje. E me diz um destaque negativo. Seria a saída do Kovalev?
Caraca, esse é o destaque positivo, então?
Não, esse é o meu destaque positivo, não rouba.
Ah, não, então o destaque negativo, então, beleza. O seu destaque é positivo e o meu é negativo. Negativo é óbvio, e eu acho que eu sei qual é. Acho que a gente pode fazer um momento... Caraca, a gente pode fazer isso agora, cara. Que tal a gente fazer um momento Sakokov na nossa rádio?
Então, calma. Vai ter um minuto de silêncio hoje, em homenagem à saída dele.
Sim. Agora?
Seu destaque negativo é a saída do Capita?
É, a saída dele. Eu fico triste que o Vasconcelos tinha um sonho dele, desde garoto. ele trabalhou exatamente pra isso, que era ir ao Montreal, conhecer o Kovalev pessoalmente e tentar passar uma noite com ele.
Tentar pelo menos passar a mão no patins do Kovalev.
E agora a passagem vai ficar mais cara, que ele vai ter que fazer isso lá pra Anaheim, vai ter que pegar mais de 4 horas de voo. Vasconça, meu caro. Ele não ouve a rádio mesmo, então...
É verdade, não ouve, pode zoar ele.
Ah, então, eu nesse track negativo, nessa saída do Kovalev, achei uma coisa muito triste, sabe? Acho que tava desgastado, mas fazer o quê? Agora ele virou um patinho e eu botei lá até uma reportagem meio sem graça lá, pra seguir o padrão do blog. Ele é um patinho feio, ele é um patinho bonito do Kovalev.
Ah, agora que eu entendi! Eu não tinha entendido.
Caraca.
Eu não tinha entendido, né? Então, cara, o meu destaque positivo, assim, é... Eu acho que... É a saída do Kovalev, meu Deus, ele saiu, meu Deus, minhas preces foram ouvidas.
Na
maior felicidade. Oh, juro, tô muito feliz, cara. Vou pegar uma música de felicidade pra comemorar que o Kovalev saiu, sério.
Compensação, como é que está
no meu
time do
Fêmea? Não, calma, deixa eu falar isso depois. Não, o Veiga é um gênio. Não, o Veiga é um gênio.
Então, vou começar a falar o seguinte:
Veiga, deixa eu só dar o meu destaque negativo. Então, cara, eu acho que eu não vou repetir o Kovalev, né? Meu destaque negativo é a saída do Costopoulos, só te parece.
Negativo?
Tô brincando, né, animal? Você acha que eu fui um pouco irônico?
Não, eu posso falar aqui do... Pra adiantar logo o assunto, assim, quem chegou, quem saiu?
Pode, manda bala, vamos lá.
Beleza, olha lá, quem chegou? Deixa eu ver de quando essa reportagem, porque eu... Ah, beleza, é atualizado. Quem chegou? Mike Camalieri, o... Left Winger...
Vamos fazer assim, ó. Eu tenho uma ideia. Eu falo quem chegou e você fala bom, ruim, médio, horroroso, excelente.
Não, você fala.
Tá, pode ser.
Eu não tenho opinião formada.
Então manda o nome da criança e eu mando o comentário.
Mike Camalieri, left winger, origem, Calgary Flames.
Então, Mike Camalieri é left, ele jogou, tava jogando de left winger, mas ele é center por natureza, né? Na verdade, ao contrário, mentira. Ele é left winger, eu tava jogando de center no Flames. Ótimo. Camalieri é ótimo.
Matthew Dart do Sabres.
Oi, filhão. Quem?
Matthew Dart.
Esse maluco aí é... Você tem que se informar, Viguinha. Você não pode falar nos moleque, cara.
Mas tá escrito aqui, cara. Ah, ele não vai pro time principal, é isso?
Ah. É que você... Posso falar os caras chegar? Muito obrigado, deixa eu explanar, ó. Scott Gomez do New York Rangers, você conhece, bom ou ruim?
Muito bom, eu acho que ele podia ter vindo antes, né, mas... Sabe, a situação que tá o Montreal agora, cara, acho que até o Gretzky se calçar lá na chuteira...
Então, cara, o problema do Scott Gomez é o salário dele, né, cara, ele ganha o mesmo que o Anguila, por exemplo, ganha. O salário dele vai...
É, eu posso falar de salários também? Caraca, o cara ganha 7 milhões e 400.
Ah! 7 milhões e 400, o cara ganha por ano e é o contrato até 2014. Pensa lá em New York, o Juan. Então, o Camaro ganha 6, mas é um salário tudo bem, é válido. Agora o Stroud Gomes ganha. Pra o que ele tá jogando ganhar isso, Agora que assim, quem veio junto foi o outro anão, o Brian Gionta, né? Veio do Devils.
É, esse Gionta também é um cara legalzinho, eu acho, assim.
Então, o Gionta, ele tá nas últimas duas, temporadas dele, ele esteve numa queda, assim, de pontuação, mas o melhor momento dele foi 3 temporadas no Devils, jogando do lado do Gomes. Então pode ser uma boa, é uma dupla que tem tudo pra dar certo, cara.
Já vem um pessoal já entrosado aí, que já se conhece.
Travis Moen. Ah, tá. Travis Moen.
Bonitão lá do Sharks.
Isso, um cara que bate pra caramba. Ele veio pra jogar no lugar do...
Ah, eu não vejo muito a... O hockey lá das 3 horas da manhã, eu não vejo muito não.
Então, cara, eu assisto, ele é um jogador bem útil, cara, porque ele é aquele cara forte.
Sim, mas sabe por que você conhece todo mundo? Porque tu fica jogando 20 vezes lá aquela parada do Eletrão 09.
Cara. Verdade, verdade. Não, cara, e eu uso muito... E eu...
Parece, caraca, o cara é sinistro, o cara é o PVC do hockey, vê jogo todo dia, não, galera, é um videogame. E quer saber, 90% do público é assim.
Veguinha, deixa eu aparecer o PVC do...
O público do Brasil é assim, cara. Como é que a galera vai ficar acompanhando 20 jogos no mesmo tempo?
Ah, não dá. Mas tem uns idiotas, tipo o Xande, esses caras doidos que ficavam vendo esses jogos aí. Mas cara, o Travis Moen, ele é um cara forte pra jogar na terceira linha, pra ficar dando porrada naquela linha defensiva, assim. Ele é um Costopoulos melhorado, que não é muito difícil, mas um beijinho melhorado, entendeu? Ele é um cara que ele faz uns gols até. Ele vai jogar no time do Power Play, no lugar, junto com o Lapierre, no lugar do Costopoulos. Uma bela melhora, né?
Eu vou falar aqui de alguns pontos fortes e fracos. Na verdade, eu não vou falar, vou ler, mas é legal. Tem um cara aqui, ó, o Pomara, do Rangers, do nosso amigo Juan.
Posso dar minha opinião acerca do Pomara?
Claro, é só você que dá opinião.
É claro, você não lê os negócios que eu posso fazer.
Não, cara, não tenho tempo pra ficar lendo, não.
Cara, o Pomara é um brutamontes que não jogou bem a temporada passada, mas ele é bom, cara. É que assim, nosso time no ataque diminuiu, ficou uns caras pequenos. Agora na defesa, veio só uns brutamontes, cara, isso eu gostei. Os caras vão pra dar porrada. O Pomara é um cara que tem uma puta bica de longe. Veio também o Yaroslav Spasek, sabe quem é o
Spasek? Saves. É, esse cara eu acho ele bom.
Ele é bom, ele também é veinho, mas é bom, cara.
Saiu o cara lá que era o velho do ano passado, hein?
Schneider, 39 anos.
Ah, e veio o goleiro. Ah, vem cá. Tá, a gente já falou de quem chegou, todo mundo, né?
Então, ué, pra defesa chegou.
Faltou o Gil do Penguins.
Então, faltou o Raul Gil, que é um outro veterano, brutamontes, 3,5 metros de altura. Lentão, mas é bom, cara. Eu falei, é bom pra dar porrada. Agora ficou o Markov e o Harmlick, que são mais técnicos, e o Gorges. Agora tem o Mara, o Gil e o Spassi. Convenhamos, quem dava porrada antes era o Komisarek, né? E eu, como já disse o apelido, é Komissó Apanha, sabe?
É, o Komisarek é o... Komisarek acho que é o... É a versão... A de maior do... O cara chega, sai do Montreal e vai jogar no Toronto. Tá. Ah, sim. Aí tem um cara aqui, e é a grande questão que eu estava falando aqui em off. Eu e o Bruno, a gente estava aqui no boteco desses aqui, tava rolando samba de roda, assim. Aí a gente dando mole pra gente, só que a gente é um cara muito sério, a gente não faz essas coisas. É, aí o que acontece? Aí a gente estava discutindo sobre a questão Price, cara. Assim, eu faço de tudo, eu particularmente faço de tudo pra puxar o saco do Price.
Ah, não, imagina!
Mas assim, mas eu não consigo acompanhar o ritmo da imprensa canadense que puxa o triplo do saco. Aí, mas aí chega um doido lá do maluco e contrata o Curt Sanford do Canucks, tá? Mas pra quê? Pra ser reserva.
Então, cara, esse cara ele vai jogar no Bulldogs.
É botar o Price, um moleque de 21 anos, pra ser titular, cara. Até hoje não entra isso na minha cabeça, meu Deus.
Mas vamos lá, O Varlamov lá tá jogando bem, quer dizer, parece que tem um jogo bem a primeira temporada, mas esse cara que veio, o Curt Stanford, ele era terceiro goleiro do Vancouver, ele jogou acho que menos de 10 partidas ano passado, mesmo com o Longo machucado, e assim, cara, ele vai pra ficar no Bulldogs e se der uma merda muito grande com o Price e com o Halak, ele vem.
Acho que o Gagné tem uma fascinação pelo Bulldogs, que ele só contrata a gente pra lá, cara, então, cara, não é possível.
Oi, O cara contratou de center, de moleque. Você já viu quantos prospectos center?
Vamos falar dos prospectos.
Então, vai. Só pra.
Olha só, vamos falar de quem saiu.
Não, peraí. Só antes de falar de quem saiu, que esse é o momento feliz de quem saiu. Então, eu quero só falar desses caras que chegaram, e de quem ficou e tal, sobre a, qual vai ser a disposição, falando agora um pouco sério, né, que é um momento raro nesse programa.
Nossa, posso falar daqui a pouco? Eu tenho argumentos pra falar aqui, coisas maneiras pra dizer.
Ah, tá, beleza, vamos falar quem saiu então, vamos falar quem saiu então primeiro?
É, porque a gente já fala. Primeiro, que era uma verdadeiro pedra no sapato dos nossos, da nossa equipe.
Quem?
Juan, segura essa porra.
Pera, quem saiu para o New York, direto para o New York Rangers?
Chris Higgins, né?
É a sirene de gol, porque o Chris Wiggins sair é meio gol, vai cair entre nós.
Só falta a gente tomar um gol dele.
No... Ah, vai tomar, isso é clássico. A gente tomou o gol do Grabowski. Quando
ele... Mas assim. É isso aí. Esse aqui é. Ele não jogou muito, assim, mas ele acho que não chegou a fazer muita droga. O Doug Yannick também foi pro Rangers.
Ah, jogou pouco, é um zagueirão velho zoado.
Rins é atacante vagabundo, e Yannick era o defensor. Ah, isso mesmo, ele não era. Ele era um cara sem sentido lá que veio pra nada e não fez nada. Isso aí. A saída do Coivo, que é muito triste.
Pera aí, ó, saída de saco Coivo para o Anaheim Ducks. Já vou achar, então pula.
É de quem essa música?
Momento feliz antes, vamos lá, eu quero mais saídas felizes.
Tá, Michael Misarek no Maple Leafs.
Michael Misarek saiu, é isso?
Ah, caramba.
Tchau, não gosto. Esse cara, ele...
Ele fazia lá o joguinho dele, cara.
Eu sei, ele era raçudo, ele se esforçava pra caramba.
Sabe que ele acha que ele tem que sair? Porque ele tomou porrada no Tix. Então, sai, meu. Ah, não, agora eu vou falar de quem fica. Eu vou falar de uma pessoa que fica, que é muito importante no bloco. Sai o Costopoulos!
Sai o Costopoulos, é isso?
É.
Meu Deus do céu, encostou o povo, saiu. E sabe o que tem?
Para a alegria dos fãs do blog Galês do Brasil, quem fica? Johnny do Pará.
Faz isso comigo.
Toca música, cara.
Ah, não, você quer que eu toque música pro Larac, cara?
Gosta, cara.
Então o Larac fica, meu Deus do céu. Eu vou ter sirene velha. Ai, meu Deus. É problemas aqui. Voltando de férias é complicado. Lara que fica, meu Deus do céu! Lara que fica, é nóis! Ai, Lara que fica, vai ser muito, muito mais um ano de reportagens. De...
Cara, que maneiro.
Mais uma.
Aquele cara que não serve. Aquele cara que não serve pra nada, só pra jogar de 5 em 5 dias, o D'Agostini renovou por mais um ano.
Para, o D'Agostini é bom, cara. Para, o D'Agostini é bom.
Ah, beleza. O outro cara. Ah, isso aqui que não serve pra nada, meu. O D'Agostini tá aquele. Ah, o D'Agostini não, cara. O D'Agostini ia fazer uns golzinhos, né?
Para, pera! Você não fala. Você não. Pera, você não falou do principal nome, eu já dei o destaque negativo na positivo na entrada, mas eu quero, você não falou quem saiu ainda. Ele.
Claro, cara. Não.
Veiga. Acho que dá, vou tentar.
Ele.
Quem saiu?
Russo. Mais fera da puta do Cruzeiro de Montreal.
Cara, mais cruzeiro.
Sim. Ele que rima com neve.
Nossa.
Ele que rima com leve.
Não.
Alex Kovalev.
Sai, Zica. Sai. Sai, Zica. Sai. Ai, Jesus existe, meu Deus. Tantos domingos na missa. Nunca mais volta, desgraça! Ai, meu Deus! Mais música, mais música! Tá bom de corneta? Mais corneta! Ai, meu Deus, ele tá aí! É nóis, meu Deus! Meu Deus, meu Deus!
Tá parecendo terreno uma tuba isso aí, cara. Para aí. Não sei. Mas foi o líder de babaquice também. Perfeito, sai. Vai pro inferno. Vai pro inferno, como diria o outro. Eu tinha que falar. Que é isso, cara? Tá
acontecendo? Então, Veiguinha, você reparou que enquanto a gente comemora aqui, fala um monte de bobagem dos caras que saíram, tá rolando o primeiro jogo da pré-temporada da NHL.
É, tá rolando o New York Islanders. É, abaixa um pouco minha voz, tá vindo
retorno.
Demais, assim. Então, o New York Islanders, nosso amigo Lucas, sofredor extremo, e vai continuar sofrendo, mesmo com o Tavares no time.
Vai.
Strite, vai ficar sofrendo lá.
Jogando Islanders e Vancouver Canucks em algum lugar de uma arena de.
Canucks não tem, entra aqui no site da NHL, os caras não divulgam a informação porque é ridícula a informação. Não precisa dessa informação, mas a gente vai narrar o jogo pra vocês, tá? 1-0
Vancouver! 1-0
Vancouver,
é o primeiro período agora, acabou de começar, é aquele jogo de pré-temporada, né? Pera, vamos voltar a Montreal, não vou perder.
Isso, vamos falar aqui que interessa, que os outros times não servem pra nada. Aí eu. E só falando uma coisa aqui na última Rádio Centerais, obrigado aí pela citação, Lucas e Juan, sabe, foi muita emoção, eu baterei muito pra estar aqui.
Puxa saco.
Eles falaram uma coisa que eu sempre falo e eu vou falar então, 24 títulos! Olha só, vou falar aqui sobre os pontos fortes do time. Aqui fala que é um time, vai ser um time mais veloz, que tem Gomes, Cavalieri e Dionta, que vão ser o motorzinho do time. É uma primeira dupla.
Primeira dupla, certinho. Aí a gente vai jogar com dois só no ataque.
Aí você comenta quando eu terminar.
Tá bom.
Power play. Vamos lá. O Mark Strite saiu, né? Ele foi para o Island.
Faz uma temporada já.
É. Então, aí você tem o Markov, que continua como o bonitão lá do power play, porque ele tem um chute muito bom. E o Markov marcou. Caraca, que.
Não!
E 39 pontos na última temporada. Caraca, você lembra o Markov não era o artilheiro da temporada passada? Nossa, essa temporada passada foi um desastre. E aí veio o Spasek, que também é um bom passador. E o Spasek teve 45 pontos com o Sabres. Sabres mesmo, que é um time ridículo.
Ridículo.
Na última temporada. E 22 deles como power play. Aí eu só quero falar uma coisa que você comenta sobre isso, que eu vou falar sobre várias coisas, fraquezas, ataque, defesa, não confunda a questão. Eu falei aqui de habilidade e power play pra você comentar, meu amigo Sábia. Primeira coisa,
certo.
Eu falei aqui que a temporada passada foi ridícula, mas não foi tão ridícula assim porque o Boston tomou uma lá, quartas de final. Ah!
Meu Deus, não. Nós estamos com... Eu juro, foi o que acho que salvou a temporada. Cabe essa menção. Nossa temporada foi desastrosa. Teve que aguentar aquelas abelhinhas chatas zumbindo no nosso ouvido, reclamando. Temporada inteira. Aí chegou no fim, graças ao bom Deus. A justiça divina foi feita. O Azaran foi eliminado. E o Boston perdeu pro Carolina Hurricanes. Para, né?
Foi lindo. Então, comenta aí o que eu falei. Falei da habilidade do time, principalmente ali na frente. Que o time mais veloz e ágil e do powerplay. Você quer comentar alguma coisa ou não?
Eu quero, cara. Tô vendo esse QC agora, tá mais gostosa no CQ Test aqui, sério. Tá vendo? É um comentário, vai.
E mais importante do que eu falei.
Então, cara, deixa eu falar, tô brincando. Eu faço papel de cara sério nesse programa. Então, vamos lá. O time do Montreal vai ficar mais rápido, porque na frente ganhou três jogadores de estatura baixa, mas que são muito rápidos, que é o Gionta, o Camilleri e o Gomes. A dúvida principal é que o Dionta e o Gomes vão jogar juntos na mesma linha, óbvio. Agora, se o Camilleri vai fazer a função de left wing na mesma linha, ou se ele vai ser jogado pra segunda linha pra fazer a função de center, ou left winger mesmo. Mas eu...
Na parte ofensiva, a gente comenta sobre as prováveis linhas.
Então, cara, pode falar agora disso aí?
Claro. Não. Daqui a pouco.
Tá, então, sobre os...
Então.
Pera, fala do Power Play. Você falou que vai ser uma parte positiva. Também acho que melhorou bastante. A gente perdeu o Schneider, que era um cara bom do Power Play, mas ganhou o Spacha, que é um cara bom, veio do Buffalo, e ganhou o Palmaro, que também é um cara bom do Power Play. Então, mais os moleques lá, o PK Subban e os outros moleques, a gente vai falar deles, o pessoal, os prospects, a molecada lá que vem. Então, acho que a gente vai estar com uma boa linha de Power Play. Eu acho, tanto de power play quanto de penalty kill, eu acho que melhorou bastante, que eu acho que a defesa, que alguns podem falar que é um ponto fraco, mas a defesa melhorou bastante, foi uma defesa muito mais forte, que no hockey é imprescindível que a defesa seja não só técnica, mas forte, e agora a defesa não vai ficar mais apanhando de Milan Lucic da vida, né?
É, não vai. Vou falar aqui das fraquezas do time.
Manda.
É, o time tá mais forte e tal, não há dúvida que talvez seja um time melhor nessa temporada do que na última. Também, pra ser um time melhor que na última, é só não ser tão ruim.
É, melhor que na última também.
Existe uns probleminhas.
Mande. Conte-me quais são.
Gomes é um jogador tal, né? É 5 pés e 11, sei lá o que. É alto esse cara?
Baixo. Os três novos que vieram são pequenininhos.
Caraca, você é um gênio do...
Mamãe também acha.
Vou mandar teu currículo lá pra ESPN.
Manda.
Os caras são ágeis, mas o que acontece? Gomes, baixo. Cavalieri, baixo. Dionta, baixo. E o Moen é um pouco mais altinho. Mas
não, o Moen é brutamontes.
É. Ah, isso. Moen, pelo menos. É porque eu li errado aqui a tradução. É, então, o time vai ter um problema aí.
The Hockey News.
Yes. Vai ter um problema na primeira linha, que é sobre a estatura dos seus jogadores craques, mas no estilo Romário de tal. E tem jogadores ali, aqueles caras que são legais, mas não são essas coisas. O Plecanete, o Kotsitsa, que é um cara legal e tal. E, não, só que eu me recuso a ficar falando.
Do Price.
Falando que é uma defesa, que o Price... Ele não se sabe o que vai acontecer essa temporada. Meu irmão, vai se conversar, o cara é bom pra caraca, a galera ainda pega no pé do cara. O que você quer falar sobre isso?
Então, eu acho que essa temporada vai ser uma segunda chance, não só pra...
Da fraqueza, vamos do Price. Price a gente já
fala... Não, não é do Price, é do time inteiro. Da fraqueza porque, assim, todos esses jogadores, o Gomes, o Gionta, o Price mesmo, esses defensores, tirando o Gil, que foi campeão e tal, e o Plekanec também, os Kotsitsin, todo esse pessoal... Tá vindo de uma decadente. Todo mundo, a gente sabe que eles têm potencial, que eles são bons, mas todos eles estão vindo de temporadas que eles não tiveram as melhores da carreira. Então o Plekanec já foi jogador de 70 pontos, agora não tá fazendo mais. O Gionta já foi melhor, o Gomes já foi melhor. Então essa temporada vai ser meio uma temporada chave para todo mundo, para esses todos que querem mostrar que ainda são bons, que não deram certo por esses, nos últimos anos por um acaso, mas que ainda vão jogar. Então Montreal vira uma grande incógnita, porque a gente sabe que Montreal tem potencial, os jogadores são bons, mas ninguém sabe se eles vão produzir ou vão continuar numa decadência, numa decadente, né? Bonito ficou agora, né?
Não.
Então, falando pra parte estratégica um pouco, pro Price, falando sério agora, vai ser bom essa temporada? Falando do técnico que chegou, o nosso querido Jacques Martin, que tava na Flórida, o cara é um puta retranqueiro. E... Alô, oi. E vai ser muito bom pro Price, por quê? Porque ano passado jogando com o Gui Carbonneau, era um cara que mandava todo mundo pra frente, tática louca pra tomar 3 gols e fazer 5. Agora com o Jacques Martin, não. O Jacques Martin é o cara que ganha de 1-0 o jogo. Então pro Price vai ser bom, porque não vai ter mais bombardeio no gol dele.
A gente tem uma tendência aí pro Canadiens agora ser um time que joga estilo de seleção do Dunga, né? Aquele futebol mais...
É estilo Muricy Ramalho, assim.
É, um hockey mais de resultado, né? Mas,
é jogar...
É, também, né? Vai fazer... Não tem cross, não tem Ovechkin, vai fazer o quê?
Não, eu acho que ele tá certo, pegando um time que...
Mas ganhar mesmo, cara, não quero saber de espetáculo.
Não é nem ganhar, é pegar um time que tá num mau momento, você faz uma defesa certinha, você consolida atrás... Negócio bonitinho, vai ter uns caras grandes. Ele vai jogar todo mundo atrás, os caras grandes. E vai ser bom, cara. Por quê? Porque atrás tem uns caras grandes, dá pra fechar bem. e o Price, que é um goleiro bom, precisa de segurança, vai ser bom pra ganhar segurança. E na frente tem um monte de jogador rápido. Então tem esses três que chegaram, tem o André Kostitsin, tem o Plekanec, tem a molecada aí toda, o Pacioretty, o D'Agostino, o Chipchura. E todos esses moleques são rápidos.
Tem um cara que me parece que vai... tem chance de se destacar aí nessa defesa. Mano.
Quem?
Eu acho que tem.
O Raul Gil?
É.
Não, tudo bem, não tinha ouvido.
Porque assim, aquela defesinha lá do Maple Leafs, fala sério também, né?
Então, cara, vamos deixar pra segunda.
Eu queria ser alguém ali.
Você dizia sobre a defesa o quê, amigo?
Eu digo sobre a defesa que nós temos agora o Dio.
Certo.
Eu falei do Dio na gravação.
Falou.
Ah. É.
Markov.
Continua ali como o capitão. É o capitão já? Já foi escolhido o capitão?
Então, cara, o capitão ninguém sabe quem vai ser. Dizem que vai ser o Josh Gorges. Dizem que não vão pôr o Markov porque ele não tem característica de capitão e é estrangeiro. Eu, pessoalmente, já falei, eu colocaria o Lapierre, porque o Lapierre é um cara que tá há um tempinho já no time, é um cara raçudo, é um cara que quer becoar. Eu colocaria o Lapierre, isso daí.
É aquilo, assim, não sei, Lapierre, meio louco. Tem os Lapierre chegando. Agora, essa defesa eu acho boa, essa defesa eu acho que vai dar, como você disse, vai dar mais segurança ali pro Price. Porque acho que você tem características ali de cada jogador que ajudam. Mas você, como eu digo, você mesmo, você falando aí, tal, eu acho que o Komisarek, ele tinha uma presença ali.
Cara. Então tinha, cara, porque...
Mas nada que não consiga substituir. É diferente de ser um
Lidström.
Qualquer da vida. Qualquer.
Então, mas o Komisarek era um cara muito bom pela raça, pela dedicação, ele pulava na frente dos chutes. Agora, acho que assim, a gente sofreu um problema grave temporada passada, que a defesa era muito inexperiente, não era? Era só moleque que tinha a defesa. Então era molecada que subiu e tal. Aí quando tá no Schneider no fim pra tentar arrumar, não deu certo. Esse ano tem o Paul Maurer, que é um cara mais experiente. Tem o Raul Gil, que já é um cara veteranaço, campeão do Stanley Cup. Tem o Spachek, que é um cara veterano bom. Tem o Markov, que é o Markov. Tem o Harmony, que é moleque. O Gorges, que é moleque. Eu acho que a defesa tá mais experiente, tá mais sólida. Vai jogar no esquema fechadinho atrás, que não vai precisar se arriscar. Eu acho que, assim, Montreal tem tudo pra ter uma temporada boa de resultado. De não jogar bonito, não dar show, mas o resultado ser bom.
Eu vou falar agora sobre ataque. Os três principais.
Você vai segurar um pouco que nós vamos para o nosso intervalo especial aqui na primeira meia hora do programa. Chegamos ao fim da primeira meia hora desse programa. É, amigo, que é bom passar rápido, edição com muita coisa pra falar. Segunda meia hora tem muita coisa, tem mais análise. Vamos falar dos outros times, vamos falar de fantasy, vamos falar de... Vai preparando aí o momento herói tricolor aí. Vamos falar de e-mail, vai ter e-mail. E-mail de três meses acumulados, tem muita coisa pra falar. E daqui a pouco voltamos, minutagem perfeita, abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da Rádio Habitat, aqui mais a oitava edição da Central Habitat. Estamos de volta para a segunda meia hora do programa, com muita palhaçada, análise e algumas coisas sérias. Estamos aqui com, ao vivo, no áudio, a transmissão de New York Islanders e Vancouver Canucks, o primeiro jogo da pré-temporada. Vamos ouvir um pouquinho. Just under 8 minutes to go in the first period. 1-0 Canucks power play goal for Shirakov. Você ouviu aí 8 minutos para acabar o primeiro... Eu tô vendo o jogo. 8 minutos para acabar o primeiro período. 1-0 Vancouver Canucks. 7:40, 7:38, 7:37. 1-0 Vancouver Canucks, gol de power play. O Tavares não tá jogando, ainda não entrou jogando. Tá meio aquela coisa, o time reserva jogando. Vamos para o que interessa. Ataque do Montreal Canadiens. O que você espera para essa temporada, Igor Vegan?
Eu espero muitas coisas legais, principalmente porque Cova sai e faz de encher nosso saco. Falar aqui o Camilleri, que vem chegando aí, que é o cara que tem a pontaria muito mais legal. Que antes a pontaria legal era do Kovalev. Só que eu me lembro que o Kovalev, ele chutando, o cara era ridículo. Ele tava chutando de um jeito tão ridículo.
Ele tinha preguiça de chutar.
Ele tava assim, que saco, pim, aí chutava assim, pim. Cara, o Kovalev era o Ronaldinho Gaúcho do Montreal, cara, é mais ou menos isso.
Chinelinho.
Isso. Aí o Camilleri, né, left wing e tal, que você fala aí que joga de centro.
Jogou de centro.
Sei lá o quê, joga de defesa, ponta direita. teve a temporada mais produtiva da sua carreira, marcou 39 gols e 82 pontos em 81 jogos com os Flames na, agora. E, aquela, e tem aquela, aquela coisa, aquela lenda, e lenda, para falar o seu idioma, é, que ele se aproveitava ali do... Não de propósito, mas assim, ele não tinha culpa, que jogava do lado de Ninguila e tinha muito rebote.
Então, esse negócio, esse negócio dele se aproveitar dos rebotes, dele só fazer gol porque pega rebote do Ninguila, foi algo que tem tanto fundamento quanto o seu boato sobre as noitadas do Price.
Não, as noitadas do Price.
Lamentável.
Pula isso aí. Vamos lá, mas, tem, mas isso é verdade, cara. As pessoas falam isso.
Então, então, mas, aí... mas é legal pegar do, do Camilleri, porque ele é o único desses jogadores que a gente pegou que tá em alta. Ele acabou de
vir. Sério, o Camilleri eu gostei, cara. Foi aquela contratação que eu falei, cara, que maneiro.
É o cara fazer gol.
É, eu gosto dele. Eu gostava dele no. Aquela linha louca. Como é aquela a última linha louca lá do. A primeira e última linha louca lá do. Do Calgary, era Ninguila, Camilleri e o cara lá que veio. Aqui, cara.
O Bertuzzi? Era o Bertuzzi, eu acho.
Não, é que cara que tem contratação
nova. O Jokinen. É. Olha o Jokinen.
É. Ah lá, aí vem aqui o Gionta. O Gionta ele passou, teve uma queda aqui nos últimos 4 anos, infelizmente, mas a gente contratou. Ah, marcou 48 gols na temporada 2006, que foi a melhor dele. E. Então, ó, pra cá, 25 gols, 22, 20 gols. Esse ano provavelmente vai fazer pra 16 gols de Montreal.
Para de secar, velho. Não, falando sério, o Jonathan, é um jogador muito habilidoso, cara. O Jonathan é um jogador muito habilidoso.
Tá.
O Gomes é o que menos me desperta esperança. O Gomes, pra mim, se fizer 40 pontos, tô feliz.
Isso, mas na última temporada ele fez 42 assistências pelos Rangers. Ele foi o líder em assistências. É, é isso.
Isso. Então, o Gomes, cara, o Gomes é muito bom de assistência, cara. Ele faz um pivô legal, porque ele é pequeno, mas ele é forte. E assim, ele tem a melhor temporada dele foi com o Gionta, então essa é a minha esperança, pelo menos. E de todos os
jogadores. Jogadores que ganham mais de 7 milhões de dólares não deveriam marcar mais de 16 gols numa temporada.
Esse é o problema, meu amigo. Ele ganha o mesmo salário do Jerome Nguila, o Scott Gomes. Beira o ridículo isso. Montreal, o Rangers era motivo de piada, agora é a gente. A gente pegou o contrato. Tudo bem que a gente se livrou do Higgins, né? Mas eu peguei o contrato inteiro dele. Agora, eu acho assim, Vega, já o tempo tá correndo aqui, pra gente sintetizar um pouco. Que você achou dessa reforma do Montreal? Dessa, que eles chamam de. Eles estão falando de Extreme Makeover em Montreal, né? Montreal Extreme Makeover. Que foram embora quase todo mundo e veio muita gente. Então, assim, vou falar primeiro a minha opinião. Eu fiquei muito feliz porque, assim, o que eu queria ver do Bob Gainey nessa off-season era mudança. Porque do jeito que tava, não dava pra ficar. Tentar renovar esse pessoal era mudança. E ele fez isso. Ele mudou. Não sei se pra bom ou pra ruim, mas ele tentou mudar pelo menos. O que você acha?
Não, gostei muito porque. Temporada retrasada. Ainda a gente não tinha aquele time com a referência, sabe? Era o Cosmos, mas o Cosmos viu alguns problemas ali, não sei. E aí o que acontece? A temporada passada foi podre, cara. A temporada foi ridícula, o time não tinha time, apenas entravam no gelo e jogavam, mas não tinha aquela consistência, não sei, sabia que o time lá não ia passar nem nas etapas de final. Óbvio. Aí foi legal, cara. Eu gostei porque vieram nomes assim. Jogadores mais de nome na liga, sei que alguns ali não estão na melhor fase, mas eu achei ele interessante também, assim. Por mim, o Bob Gainey saía, pra falar a verdade, eu acho esse cara muito chato. Ele é muito bom jogador. O Bob Gainey é tipo Maradona em Montreal, sabe?
Nossa, para.
Mas de técnico ele ainda tem que provar muita coisa. Mas eu gostei muito, assim. A única coisa que eu ainda não gostei nele foi falta ele jogar a responsabilidade do gol para o garoto Price.
Então, eu não quero.
Todo, praticamente 80% do foco da temporada é assim. A temporada do Price. Sei lá o que do Price. O cara, no fundo, ele vai ficar louco. O cara é muito novo, ele não vai segurar essa onda. E assim, eu tenho medo que ele acabe tendo muita pressão aí em cima, que é muita pressão mesmo, cara. Se ele não tá jogando bem, entra o Halak, que aí entra o Sam, fala que você acabou de falar que o cara
é um
qualquer. Pô, cara, pra mim faltou a contratação de um goleiro. Eu só queria um goleirinho assim, só pra Price ser reserva dele, pros outros dividirem, manda o Halak lá pra Hamilton. Mas o Price eu vou guardar se você quiser fazer algum comentário.
Então, cara, eu acho que assim, do Price...
Posts que viram por aí sobre ele.
Então, cara, do Price é o que eu falei, a minha experiência é a seguinte, ele perdeu confiança na última temporada, foi massacrado por todo mundo. Eu espero que nesse esquema novo do Jacques Martin, com uma defesa que ele vai jogar na retranca, o time vai fazer pouco gol, mas vai tomar pouco gol, ele ganha confiança, porque ele vai ter muito menos chutes para defender durante o jogo. E tomara que com isso ele ganhe confiança, e daí vai evoluindo durante a temporada. O cara começa a ir bem, ele começa a ganhar confiança. Porque ele é bom, cara, ele é bom. Ele foi campeão mundial júnior com o time do Canadá, liderou o Hamilton Bulldogs pra conquista da EHL, foi MVP assinado. Ele é bom, ele precisa de tranquilidade.
Ele é muito novo também pra. Eu sei que tem outros caras aí, mas ser goleiro no Montreal, que eu já falei, ser goleiro no Montreal não é ser goleiro de outro time, não.
Eu tava lendo uma reportagem engraçada sobre o Koivu, cara. Ele foi, como todos devemos saber, para Anaheim. E cara, o Koivu tava falando que era um negócio diferente, porque lá ele pode comer num restaurante sem ninguém encher o saco dele, pode andar na rua, pode, sabe, no máximo um outro cara vir pedir autógrafo. Ele não, em Montreal, o cara não conseguia sair de casa em Montreal, ele tinha que mandar a gente fazer compra pra ele.
Eu vou falar aqui uma coisa. Primeiro que o Price tem 22 anos, não tem 21. Aí eu vou falar assim sobre as prováveis linhas aqui, ó. Primeira linha deve ser Camilleri, Gomes e Giunta.
É o que estima ser o provável.
É. Aí a segunda deve ser Kotsitsin e Plekanec.
Cara, aí não sei. Aí estão falando que talvez o D'Agostini jogue.
A primeira deve ser essa. Então não precisa mais ficar falando de linha de. Agora a defesa deve ser Markov e Spasek, a primeira, né?
Primeiro deve ser Markov e Spajic, a segunda Harmelik e o Mara, e o Gil, que é mais veterano, deve ficar na terceira com o Josh Gorges, de repente. O que é interessante, a molecada vai ter um papel muito importante no ataque esse ano, porque eles vão ter muitas chances. Então eles vão ter muitas chances. O nosso querido D'Agostini, que já jogou, o Pacioretty, fugiu o nome do outro moleque. Os dois Kostitsin são garotos, eles são garotos, querido ou não, eles são garotos. O Graham Metropolit, que é um center mais velho, vai ficar ali na quarta linha. O Lapierre deve subir para a terceira linha esse ano. O Lapierre, que é o último ano de contrato, gosto muito dele. Eu ainda jogaria o Camilleri para a segunda linha, para distribuir melhor o potencial ofensivo. Agora, o Larac, que acho que vai perder, infelizmente vai perder espaço, porque já vai ter o Travis Moen para bater na galera.
Agora deixa eu falar uma coisa. Só uma coisa que a gente esqueceu de falar. O Tanguy saiu.
Saiu o Tanguy. Cara, ele é bom, mas não jogou muito.
Lang saiu também.
Robert Lang saiu, já vai tarde. O Robert Lang foi pra Rússia. O Schneider acho que foi pra. Fugiu o time do Schneider agora.
O Dandenô saiu também.
O Dandenô saiu, cara. Não gostava dele, é uma pena que saiu. Tá sem time, né?
Saiu também, saiu pra nada.
O Bion Saban foi algum time zoado, cara.
Boa, saiu também.
Cara, o Brisboa, eu vou caçar, eu tenho um negócio onde esses caras foram aqui, eu vou caçar. Enfim, da molecada, Vegas, você tá informado sobre o nosso primeiro. Não vou ficar comentando todos os caras do draft.
Agora, assim, falar,
mas.
Acabou minha comentagem nesse sentido?
Acabou o comentário.
Dos caras que chegaram aí antes.
Então, cara, o que você quer falar do Mathieu Leblanc? O Mathieu não. Louis Leblanc, nossa primeira escolha no draft. De os entendidos do assunto, Xande, Lucas, Juan, os caras que acompanham a Minor League, falaram que o cara é bom.
Aqui fala que ele tem boa habilidade de punk, sabe patinar. Eu espero que ele saiba patinar pra jogar o canadiano.
É o Larac que não sabe.
Eu não sei porque eu não vejo o cara jogar, só que vai ser totalmente ridículo se eu fizer algum comentário sobre ele. Mas eu vou falar aqui sobre o top 10, os prospectos, rapidamente, só o nome.
Ah, para! Um comentário fundamental. Boston Bruins pegou o Steve Beijing, o que você acha?
Achei ótimo.
Ah, e a piada que eu fiz com ele, espetacular. Você viu? Eu fiz no fórum. Que o Bruins pegou o Steve Batman Begin. Pegou porque é Batman Begin.
Pegou. Eu ia falar com gente.
É, foi uma piada, bonitinho, né?
Ah, maneiro. Deixa eu falar aqui sobre os prospects.
Ô, cara, só, desculpa, desculpa. Você tá ligado? Pera. Você tá ligado que o Steve Begin vai meter gol na gente? Tipo o Michael Ryder, né? Tá ligado?
Não, caiu. Ah, o Michael Ryder foi pra. Ah, caraca, imagina, cara. A gente tomou um gol do Ryder.
Tomou vários gols do Ryder.
Vários, né? Então, ó. Pacioretty, um jogador muito forte e ágil e veloz.
Bom, pode te achar bom.
Beleza. Ah, esse aqui é o bonitão, o cara do momento, assim, é o Messi do momento. É o Piquet Subban, defensor de 20 anos. É, move. Nossa,
move! Não!
Fuck e um passe muito bom.
Cara, esse Piquet Subban é um negão. Já é bem anormal no rock. O moleque é bom, cara. O moleque é bom, moleque.
É bom, eu não sei porque eu nunca vi. Aí tem o Luiz Leblanc, 18 anos, center, ele é esperto.
Oh, dando crédito agora, ele é esperto, puta, ele é esperto, ele é bom de matemática.
Ele pega.
Ele é esperto, ele não, ele não. Ele
fala com o policial na hora da lei seca, o cara é bom mesmo. Aqui, ó, Ben Maxwell, 21 anos, ele é inteligente também, ó. E tem uma boa habilidade patinando. Aí tem o Chip Turner. 23 anos, é um atacante muito grande e a pra linha de porrada.
Isso que dá não fazer roteiro.
Aí tem o Eric Weber, 21 anos, ele tem um chute muito potente.
Defesa.
E é muito bom pro power play. Aí tem o tal do Danny Crystal com K, ele não é filho do homem.
Rapaz, é tranqueira já, cara. Você já falou os bons.
Aí tem o David Fisher, o Steve Quire.
Ou você já falou os bons. O resto tranqueira, Acabou. Informação importante antes de acabar.
Falar que a nossa temporada começa dia 1º de outubro contra Toronto.
Calma. Vamos chegar. Né, começo de poema. Pra acabar a análise do Revis.
Agora não. Eu posso preparar aqui o. Agora tem uma matéria nova aqui, os lindas.
Tá, espera, filhão. Calma, não atropela a pauta.
Assim, o Price assim. Segurando o taco, tipo, rezando.
Ai, meu Deus, segurando o taco. Ui.
Vou abrir aqui o Herói Tricolor pra preparar. Vai falando alguma coisa aí que eu tô falando muito.
É, realmente, tá atropelando a pauta. Faltou... Sobrou aqui, ó, galera. Só pra informar, galera. O Montreal sobrou com o salary cap, o espaço de 2 milhões. Que a gente sabe que os clubes podem até pegar 5 milhões a mais do que o salário do salary cap, mas Montreal não deve pegar mais ninguém, não, pro time. O elenco é esse mesmo, é os três anões lá que a empresa tá chamando maldosamente de Smurf Line, sabia, Veguinha? Eles estão chamando de Smurf Line, que são, mas eu tenho fé neles. Ah, você tá rápido, hein?
É.
E aí, então, o elenco é esse mesmo, o Montreal vai ter que contar, mas eu acho que o principal aqui na defesa ela tá sólida e tem os caras pra fazer gol na frente. É uma incógnita o Montreal. Ninguém sabe se o Montreal vai se brigar pela divisão ou vai brigar pra ter uma vaga. É, o próprio Bob Gainey, quando perguntado, não soube responder, falou que ele mesmo tem incômodo. Então não tem como prever muito. Então, Veguinha, como está nos momentos tricolor? Herói tricolor?
A gente pode dar uma pausa pra eu achar e improvisar.
Não, cara.
Falar mais alguma coisinha, sobre vista temporada.
Vamos falar uma coisinha importantíssima. Momento fantasy aqui, momento fantasy aqui nesse programa, na Central Habitat. Pra quem não sabe, pra quem. Ah, todos que estão ouvindo essa porcaria fazem parte da Fórum Centerais. E devem saber que tá rolando a nossa Liga Fantasy, né? Com gloriosos 3, 6, 9, 12, 15, 16 times. Eu e Igor Veiga estamos participando. Eu devo dizer que meu time, que tem o nome mais criativo e espetacular de todos os tempos, Bond do Atropelo. Um draft fenomenal, como não podia ser diferente com a minha pessoa. Eu tenho simplesmente no meu time Jerome Ngila, Ilya Kovalchuk, o Jonathan Tans, o Ollie Okunen, o Chris Kunitz, o Bobby Ryan, Mark Strait, Rob Blake, John Aduya, Paul Mara, Rick DiPietro, o Scott Clemens, que vai ser titular no Flórida. Além do Brandon Morrow, capitão do Dallas, que não jogou muito na última temporada, mas é bom. O Tkachuk lá do St. Louis, que left winger, que é uma boa escolha, é velho, mas faz gol. O maluco do Phoenix, que é zagueiro, que eu não sei quem é, o Alcoi, mas faz gol de power play. Zagueiro. Ah, e tem o Anthony Vermette também, que é o cara que joga no Ottawa e joga no Columbus agora e tá jogando bem com o Nash. Agora, o que eu queria dar destaque é o time, um dos times, o Piranhas do Price.
Que é o meu time.
Ah, que coisa! O de Igor Veiga. Não, agora que ele conseguiu se livrar de Alexei Kovalev na vida real, seu time Montreal ainda se livrou. O cara vai me draftar o Alex Kovalev. O que você tem a dizer acerca do certame, Igor Veiga?
É, primeiro que eu deixei no automático que eu não tenho nenhum saco pra ficar.
Burro! Burro!
Ah, não, e depois que o Kovalev veio mesmo e eu vou tentar torcer pro cara, pô.
Burro! Burro!
O Kovalev tem a chance. O Kovalev tem a chance.
Burro!
De se redimir comigo.
Ai, meu.
Pô, cara. Desculpa e tal. Vamos ver se ele consegue ser um cara legal. Conta isso.
Peraí. Já consegui enrolar o suficiente pra você preparar o momento herói tricolor?
É. Eu vou falar de um cara aqui. Ah, beleza, vou falar dele mesmo.
Quem que? Eu quero um nome. Não, primeiro eu quero a vinheta.
Posso?
Pode. Mande a vinheta em alto e bom som. Depois eu dou aquela editada, fica com um efeito sonoro legal.
Vamos lá, galera. É um, é dois. É um, dois, três. Heróis.
Viu como ficou legal com o editado? É que o pessoal que tá ouvindo, vai gastar ouvindo a versão final já que eu já editei. Vocês viram como ficou legal esse efeito? Sobre quem que vai ser o nosso glorioso momento?
Ninguém mais, ninguém menos. Ué, não sei qual é o número da camisa dele, não, mas ele. Ah, não, sei sim. Camisa 1, o pôster dele tá lá em cima, guardado. Número assim. O cara, o nome dele é Jacques Plante. Caraca, o cara usava aquela máscara de Jason muito louca, assim. Tomava aquelas pancadas na cara. Goleiro. Nasceu em 1929. Jogou no Habs de 52 a 63. Foi pro Hall da Fama em 1978. Eu vou falar igual agora o inglês. Vou falar igual o Dr. Ray.
Simplifique.
Tá. É, então, ele ganhou o Hart Trophy em 1962 e o Vezina Trophy em 56, 57, 58, 59, 60, 62 e 69.
O cara é um monstro.
É, nossa, é. Foi. Não, isso aqui não precisa falar. E a Copa Stanley, quantas ele ganhou? 53, 56, 57, 58, 59 e 60. Ele é mais campeão da Copa Stanley do que o Anaheim Ducks.
E que o Rangers, e que o Isles, e que o Boston Bruins.
Agora deixa eu falar rapidamente, agora sim o momento que todos mais gostam, é a minha tradução, assim, de três palavras.
Não, pera,
três parágrafos
a tradução do Igor Veiga, do texto do Rock News é espetacular.
Mas tem que. Não, se eu parar aqui não tem graça, tem que correr muito rápido.
Então vamos, você tem 2 minutos, valendo! Valendo!
O texto aqui tá ridículo. Ele morreu em 1960.
Você começou pela morte.
Câncer no estômago, aos 57 anos. E foi um dos jogadores mais singulares, na posição mais solitária do jogo.
Um minuto.
É, então, ele tomou muito gol.
Não!
Ele tomou muitos gols na carreira.
Não fala isso.
Mas ele também fez muitas defesas.
Ah, não.
Caraca, olha só
a fala assim. Não brinca que ele tomou muito gol e fez muita defesa.
Caraca, olha só, ele é um cara muito triste, ó. Não, eu nunca fiz amigos, nem no hockey, nem em outro lugar. Não, desde a época que eu era adolescente. Você precisa colocar você assim mesmo. Para ajudá-las e o cliente nunca se solidariza.
Deu. Veiga, deu.
Cara, nem no ônibus.
Cara, agora vamos. O momento sai agora.
Tá muito chato, por que eu escolhi esse cara? O cara é chato, ela não conversava com ninguém. Deixa eu ver se ele pegava uma mulher igual o Price aqui.
Fala, minha vez de falar. Minha vez de falar é o seguinte. Agora eu que sou o único cara que deve devidamente informado sobre a história do time. O Jacques Plante foi goleiro do Montreal de 53 a 63, 10 anos. Ele ganhou 6 Copas Stanley. Ele pegou o auge da fase do Maurice Richard, o maior jogador de todos os tempos do hockey, no Montreal Canadiens, na fase que o Montreal ganhou 5 títulos seguidos. E na época que ele jogava, ele jogava sem máscara, como todo mundo. Aí ele falou, pô, os caras no beisebol usam máscara pra se proteger, porque eu não posso. Aí ele começou a usar, foi o primeiro a usar
Jake the Snake, o filho dele.
Jake the Snake. E todo mundo começou a copiar ele. Mas o problema dele é que ele não jogou só no Montreal. Ele jogou de 52, que ele começou, até 63 no Montreal. Aí ele passou pro New York Rangers, St. Louis Blues, Toronto Maple Leafs, sai! Boston Bruins, e o Edmonton Oilers, ele jogou na época que era da World Hockey Association, que era outra, era concorrente da NHL, e que depois ia se unir. E acabou sendo o primeiro técnico e general manager do Quebec Nordiques, 73 e 74. Ele foi um cara revolucionário no hockey, não só por defesa e tal.
Mais umas coisinhas aqui
rapidamente, o tempo urge aqui, nós estamos quase dando tempo.
O Plant foi o primeiro goleiro a se jogar, tipo, saindo do, perto do gol, pra tipo cobrir os pucks perdidos. E foi o
verdade
a levantar o braço pra
verdade.
Defesas de uma jogada de ice.
Não existia aquela coisa de avisar, porque até hoje no hockey internacional, nas regras internacionais, não precisa avisar. Agora na NHL precisa, ele foi o primeiro a levantar o braço.
O ice é com o outro, quando você bica lá já é ice.
O ice é automático.
É isso aí.
Então ele foi. Ele
5 vezes nas trofes consecutivas, 7 no total. Nenhum goleiro ganhou tanto quanto ele. Jogou no Montreal de 52 a 63. Você quer fazer alguma consideração sobre ele?
Em 78 ele foi para o Hall da Fama do Rock, como muito injusto.
Eu falei isso antes.
Espetacular. Agora, depois desse espetacular momento, esse show de tradução simultânea do intérprete Igor Veiga. Ai, meu Deus. Nós vamos usar um momento muito esperado para os ouvintes. Afinal, nós temos 3 meses. De e-mails dos fãs acumulados. Imagina quantos e-mails tem esperando por nós, Igor.
Ah, provavelmente uns 3, 1 por mês.
2 spams, né? Então, primeiro aqui, cara, nosso querido já amigo conhecido lá do Fórum Centerais, o Dr. Alcir Leandro, que não atende por essa alcunha no Fórum Centerais, mas enfim, descubram quem é ele lá. Eu sei, mas vamos fazer suspeito. Ele começou com o pessoal um abaixo assinado pra ter NHL na TV paga, né? Então ele manda aqui pra gente o site. Foi publicado no blog já. Pra um abaixo assinado todo mundo assinar pra, virtualmente, lógico. Pra ter Rock no Gelo, agradeço o e-mail do Alcir Leandro. Usando o nosso programa aqui, muito, muito ibope, né? Muita audiência, meio divulgação bom, né, Veiga?
Ó, galera, vê. Muita gente passa aqui na rua, o pessoal me conhece.
Ah, é lógico.
Ah, você não é o cara da Rádio Habitante, daquele amigo com aquela voz de gay lá de São Paulo? Você é esse mesmo.
Cara, eu tenho.
Tu é sinistro, cara. Pô, tu é sinistro, rapaz.
Escuta. Eu tenho um e-mail espetacular aqui. É uma mesma pergunta do ouvinte. Nosso querido amigo Fernando com 2 N's Ditmar, gambazinho torcedor do Los Angeles Kings. Lá do Mato Grosso, torce pro Sinop. Manda uma pergunta. Fala galera, tô com a seguinte dúvida. O Departamento de Energia dos Estados Unidos prevê uma queda de 3,9% da demanda mundial de petróleo no segundo trimestre de 2009 para 80 milhões de barris diários. Segundo o departamento, o retrocesso deve desaceleração da economia mundial. A demanda da China, segundo o maior consumidor de petróleo dos Estados Unidos, alcançará 8 milhões de barris diários, 100 mil a menos em relação ao ano passado. Para todo ano... A pergunta é a seguinte, vamos lá. Na opinião de vocês, qual será o resultado dessa demanda de capital estrangeiro que desembarcará na área de pesquisa das novas fontes renováveis, que hoje representam 8,27% no total de pesquisas presentes no país? Discurso sobre o tema, Igor Veiga, 5 minutos.
Primeiro, faço mestrado em economia, só que minha área é macro, não é micro. Então eu não vou entrar nesse aspecto.
Fugiu da raia, muretou. Eu vou dar minha opinião. Ele perguntou aqui qual que será o resultado dessa demanda de capital estrangeiro na área de pesquisa de novas fontes renováveis. O resultado vai ser 2-1 para a demanda de capital estrangeiro. O que você acha, velho?
Eu não sei, só sei que terminou o primeiro intervalo aqui e o Vancouver está ganhando de 1-0 do Islanders. E olha, Lucas, teu time não me parece que vai fazer muita coisa esse ano, não.
Pera,
alguma coisa pra falar?
Tem coisa importante. Fernando, obrigado pelo e-mail, aí é bom estar comentando e-mail, essa palhaçada, e vai pro inferno. Chegou uma mensagem. Ah, que é isso, tem um e-mail aqui. Parece que criaram um negócio do Habs no Twitter.
Sim, fui eu.
Que coisa.
Eu queria tudo.
Ai, meu Deus. Quem quiser, qual que é o Twitter?
Cara, provavelmente todo mundo que ouve esse programa ridículo sabe qual é o Twitter do blog.
Sabe quem tá seguindo a gente, cara?
É Canadian Brasil.
Cara, e tem um cara seguindo a gente aqui. Habs Tweet Up tá seguindo a gente.
No Twitter?
É, meu. Você não posta nada.
Ah, você tem. Ah, eu posto de vez em quando.
Então, cara, agora principalmente.
Aparece.
Cara, principal e-mail, vamos lá, e-mail, momento e-mail. Chegou um e-mail aqui, ó. Família Rocha Canadiens, da Cristina Rocha. Fala aí, amigão. Fiquei surpreso por saber que meu timaço tem até rádio. Ó. E só para quem pode. Como faço para habitar nesse seleto grupo? Se puder cooperar com alguma informação, é só me falar. Fico feliz pelo programa de vocês e fico mais feliz pela derrota dos Bruins e do Celtic na NBA. É só alegria, gol Canadiens, gol. Um grande abraço, Rocha Canadiens. Muito bem-vindo à Rádio Habitão, ao programa Central Habitão e ao Canadiens Brasil.
Times ridículos. É isso mesmo. Tudo assim que tem que ser.
Não, e é um prazer acompanhar, sabe, tem mais um bando de doido, né, acompanha a gente. Quem mandou foi a Cristina aqui, Cristina Rocha. Vamos pro meu e-mail aqui, carinhoso, avisando a nova edição. Manda um beijo pra ela, velho.
Beijaço. Amiga.
Ó, vai na do Veiga, ele é rico, ele tem mó grana, o cara mora no puta pia. Vai na dele que é uma boa, daí é negócio garantido. Então, voltando aqui, vamos encerrar, vamos funcionar naquele momento de conclusão da edição.
Dos amigos, aquela coisa chata que tá puxando o saco.
Tem. Abraço, não, antes dos abraços, Igor Veiga. Primeiro jogo da temporada, 1 de outubro, em Toronto. Montreal e Toronto Maple Leafs. Placar pro jogo, Veiga.
Eu acho que Montreal, a gente joga em Toronto. O jogo é em Leafs, né?
Em Maple Leafs o jogo.
Na melhor tradição do blog, o jogo é em Leafs. Então em Leafs. Eu acho que a gente ganha de 3-2.
3-2, bom placar, também acho, legal. Não, 4-2 até aquele gol.
Uma dica aqui pros nossos fãs.
Pode, mande sua dica cultural. Do...
Uma dica aqui, o que vocês criem, que pra quem tem Gmail, entra lá, pra quem tem conta no Google, entra lá e faz a Google Agenda, tá? Aí depois você entra no site do seu time e vai na parte lá do schedule, vai procurando bonitinho lá, que tem a opção pra você transpor para a agenda do Google. Vai ficar bonitinho o calendário com os jogos do seu time pra você não se perder.
Ó! Oh?
Aí que bonitinho, ó. Dia 20, Canadiens em Toronto. E dia. Dia 20.
Dia 1.
Dia 1º. Terceiro. Canadiens em Buffalo. É legal, cara. É uma opção pra quem é fanático e tem mais.
Ou entre no site do seu time e baixe o wallpaper oficial com o calendário da temporada. Veiga, chegou um.
Agora eu quero mandar um abraço especial aqui, ó.
Não, calma, antes dos abraços. Pera, filhão, não atropela a pauta. Mas calma, abraço já é agora, pera. Ó, chegou um e-mail aqui que a gente ganhou, nosso e-mail ganhou 500 mil libras estrelinas. Será que é confiável?
A gente pode, não sei.
Reivindicar o preço. Então, cara, agora sim, vamos lá. Igor Veiga, momento. Ô, oh, touchdown, Oakland Raiders. Momento do. Abraço de Igor Veiga para os fãs.
Então, um abraço só para o Gabriel Trindade, que sempre participa do nosso blog. Acho que ele tá querendo emprego no blog, cara. Eu tô achando isso.
Já chega o Vasconcelos que não faz nada.
Vem cá, o Vasco. Ah, então eu vou ter oportunidade. Eu sou chefe do Vasconcelos direto. O Vasconcelos é seu chefe direto, você podia ser chefe do Gabriel.
Olha. eu me reporto a ninguém mais, ninguém menos, que é o general manager do blog, que infelizmente é você, mas enfim. O Vasconcelos não exerce qualquer tipo de comando.
Me faz bem, cara, me faz me sentir, sabe? Eu tiro uma onda com a galera. Olha só.
Manda abraço aí, manda abraço. Manda, manda. Isso, vai.
Aí o Juan, ele fala lá na CPRS que patrocina. Não vou falar que patrocina, que ninguém dá dinheiro pra gente, pô.
Que o Juan fala?
Mexe no saco. Ah, bota no meu blog no teu, vai mexer no saco, cara. Tá bom, já botei. Cara, o cara que chega aqui, ah, bota meu blog, tem blog aqui de cozinha francesa, bom. Vale tudo, é. Aqui, ó. Blogs recomendo. Primeiro tem o. Vou falar rapidinho, porque essa parte.
Rápido, é rápido que já estourou o tempo, filho.
É, beleza, vamos lá, vou falar aqui, ó. Tem a Slot, tá? Que é a revista que traz informações.
Que o Veiga escreve.
E há 5 anos, é, que eu faço parte da equipe, mas escrever que é bom. Há muito tempo que eu não faço. A primeira informação, o primeiro site que devia passar, na verdade, era o Fórum Centerais, que foi lá onde tudo começou. Nós estamos lá há muito tempo, sabe? É, o Juan mesmo falou que se não fosse eu, o Fórum não teria chegado onde chegou.
Mentira!
Eu tenho que dizer realmente que isso é verdade.
Mentira!
Eu não tiro onda sobre isso.
Mentira!
Deixa isso aqui quieto. Aí vamos falar sobre os blogs aqui. Ah, e tem a Rádio Centerais também, que eu participo de vez em quando. O Bruno Sader participou de umas 2 edições. Não teve muito ibope, ele não voltou.
Chupa!
Aí geralmente eu, quando eu participo, as mulheres a todas assistem e tal, mas deixa eu falar também. Vamos falar sobre os blogs aqui, ó, na hora. Blog Red Wings Brasil. O blog Maple Leafs Brasil.
Não fala do Red Wings Brasil, não, que esses caras não. Eu já mandei, falei coisas, não botaram nós lá.
Cara, o nosso blog tá lá.
Tá lá? É nós, então. É nós, Red Wings Brasil, é nós, vai. Parceirão, tamo junto na correria, nós.
A voz dos Caniacs, que é do time aí. Se você não sabe o que é Caniacs, te vira, descobre o que é.
É o Hurricanes que eliminou o Boston, meu Deus, vai.
Aí tem o blog do Juan, que é o New York Rangers Brasil. É, tem o LA Kings Brasil, tem o Anaheim Ducks Brasil. Você vê que o pessoal é bem criativo na parada. É Brasil, Brasil, Brasil.
Não, já tem o do Boston, é o endereço impossível.
Vou deixar pra depois. Tem um novo blog, o Eves Brasil. Tem o blog da NHL. Não, esse aqui vou deixar pra depois também, se quiser falar. Tem o São José Sharks Brasil. Tem o Flyers Brasil, que há 6 meses não tem informação. O São José Sharks há 5 meses não tem post novo. E aí tem os dois blogs que são mais maneiros. Um pelo nome e outro pelas informações. Que é o Boston Bruins Fans Brasil. Sei lá o que, Off Eliminated.
O André conseguiu colocar o endereço mais.
Ridículo merece um nome desse, né?
Um blog de me ridículo merece um nome ridículo. É o Boston, né? É o Boston Bruins.
Olha só.
É o Boston Bruins.
Bruins assina novo reforço. Renovação de Julien e situação de Kessel. Ah, cara, quem é que vai querer saber a notícia desse time podre? É, vamos lá. Ah, e agora fala sobre o blog dos seus parceiros lá, que também você é o tipo, é o Igor desse blog aí, porque tu não escreve nunca, né?
Cara, é que não é Tia Brasil, eu chamo um abraço pro Marcelo, pro Xande, pro Lucas. A Tia Brasil não escreveu faz tempo, mas cara, aqui lá tem que escrever, você também escreve na Slot. Por que que o Veiga não escreve pra Slot e eu demoro pra escrever pra Netia Brasil?
Precisa pensar muito, pode escrever besteira.
Porque lá são, é um blog.
Você não pode trocar nome, não pode falar nada, pô.
É um blog, um site que são. São matérias sérias, tem que estar bem embasadas, belos textos. A gente não tem muito saco, cara. A gente gosta de escrever bobagem. Então, quando dá uma vontade, a gente vai lá e escreve. É um negócio sério. Senão a gente fica de preguiça escrevendo bobagem. Deixa um abraço pro Marcelo, pro Xande. E pro Lucas, tá muito legal, netiabrasil.blogspot.com, tá muito bom o trabalho, vale um monte de gente acompanhando. Deixar um abraço, pá, já ficou pra esse povo todo aí, né, o Fernando, o Juan, o Lucas, o André chupa Boston, o outro André que torce pro Lightning, o Gabriel que é idiota, doido, acompanha nós, o Vasconça que não escuta, enfim, fica todo... Pessoal novo, pessoal da Rocha aí, como é... Mas abraço pra todo mundo aí do. Eu esqueci do pessoal, com certeza aqui. Tô bando de torcedor do Ducks lá do blog. Abraço todo mundo aí. E vou dizer que, ó, teremos repórter tricolor de volta no primeiro jogo da temporada no Centre Bell, tá?
E a Rádio Bitã provavelmente volta depois da primeira semana de jogos aí e tal.
Isso, programa central Abitã, esse que você está ouvindo, volta depois da primeira semana de jogos aí com. A gente já tem alguma coisa nova pra falar, pra xingar, pra zoar Toronto, se Deus quiser. E estaremos.
No mínimo isso.
É, pelo menos, né? Quero isso. E, enfim, eu estarei lá no Centro Bell na noite da inauguração. Contra quem que é? Você tem aí o calendário, Veiga? Contra quem que é nosso primeiro jogo em casa?
Ah, primeiro jogo em casa. Eu vou abrir o Google Agenda aqui.
Que inútil, puta, coisa tosca esse Google Agenda. Gente, não baixa isso, não. Só, deixa, só vai deixar...
Seu... Cara, sabe por que o blog, ele é do Blogger. O Blogger é uma empresa multinacional do Google. Então a gente tem que fazer o patrocínio aqui. Caraca, como é que o cara entra no mercado?
Então, Montreal joga... Pera.
Sabe quando é que o Montreal estreia?
Sei, quinta-feira, dia 15 de outubro, contra o Colorado Avalanche. Estarei lá presente para a recepção.
Fará 5 jogos seguidos fora de casa.
E depois 6 jogos seguidos em casa, né? Graças ao bom Deus.
Norte, Toronto, Buffalo, Calgary, Vancouver, Edmonton, ou seja, vai ser só clássico do Canadá. Coisa boa, né? Que o Canadá é muito melhor que só aqui tosco que se joga nos Estados Unidos.
O bom é que Buffalo agora é no Canadá.
Não, mas eu falei. Não foi Canadá praticamente, cara. Fala sério, pô.
Dia 17 tem a recepção Alex Kovalev no Centre Bell. Primeiro Ottawa e Montreal no Centre Bell. E dia 31 tem recepção. Ah, tem muitas recepções. A gente já comenta mais pra frente.
Quando é que vem a recepção pro Coelho? Nunca.
Não, esse ano não tem, cara. A gente vai visitar o Coelho. Só no que vem o Coelho. Enfim, só para uma última notícia, o nosso querido Jorge Lê passou o controle do time essa semana como já acordado pro Geoff Molson. Agora nosso time é patrocinado pela bela cerveja Molson, que tem gosto de mijo, cerveja horrorosa. Mas enfim, é genuinamente canadense e é orgulho de Montreal e tem muito dinheiro. E se Deus quiser vai dar certo. E porque a época que Montreal foi campeão da dinastia de muitas coisas, é quem patrocinava era os Molson. E vamos ver se eles voltando, dá sorte, só voltar pro fórum agora. E uma coisa que eu esqueci de falar. Assistam o filme The Rocket, Maurice Richard. Espetacular, uma aula de hockey, uma aula de Montreal Canadiens, uma aula de hockey da década de 40 e 50, mostra como era sujeiro, como era difícil de jogar hockey. Por isso que eu falo que ele é o maior jogador de todos os tempos, o tempo tá acabando. Ele, porque ele jogava na época que não tinha capacete, era só porrada, ele era perseguido, e Montreal era perseguido porque era do Quebec, e só se ferrava e protegia os outros times, e não é que nem o Gretzky, que tinha a mídiazinha pro jogar do lado dele. Por isso que o Maurice Richard é o maior jogador de todos os tempos, e vamos ficar por aqui, vem, abraço.
Tá, e a gente estreia na pré-temporada contra os Panthers. Dia 17.
E não estaremos lá para cobrir. Vamos dar notícia para você, matar tudo. Tchau, abraço, amiga. Tchau.
Para todas as mulheres e um abraço.
E para concluir, Veiga, para concluir, um minuto de silêncio pela saída do capitão Saco Coivo do Montreal Canadiens. Vamos
botar aqui
do terro. Tem. Um minuto de silêncio. Além do.
Ainda?
Está contando?
Não.
Menina, vamos encerrar?
Sim. Só para dizer que a marcha fúnebre.
Tchau.
O terceiro movimento da sonata número 2 para piano em C bemol. Ópera 35 de Frédéric François.
Ai, meu Deus, que mesmo. O que eu faço para ter esses comentários? Tchau, gente. Abraço, até a próxima. Oi, manda e-mails, canadiensbrasil@gmail.com, pra gente fazer o melhor nosso programa. Manda e-mail pra gente, a gente tá aí. Tchau!
Tchau, baixinho!